O ENIC 2014, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, está acontecendo em Goiás, Goiânia. E discutindo uma série de temas, inclusive com os pré-candidatos à presidência da República ou com pessoas ligadas às candidaturas, discutindo temas como, por exemplo, o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, mas também o programa Minha Casa Minha Vida. Quem está lá representando o Sinduscom Norte é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Noroeste do Estado, é José Maria Soares, eu converso com ele agora. Senhor José Maria, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos os ouvintes do seu programa.
Senhor José Maria, quando a gente fala da construção civil, ela viveu um excelente momento nesses últimos 20 anos. Um aumento, inclusive, da demanda pela construção civil com financiamentos dos bancos e com o programa Minha Casa Minha Vida. E nesse encontro da indústria da construção civil, encontro nacional, está sendo discutido muito essa questão da política de governo do Minha Casa Minha Vida. Está tentando se transformar isso numa política de Estado?
Correto, isso. Na verdade, inclusive, na abertura do evento, a própria presidenta Dilma, quando ela, na verdade, por conta até de um mote, de uma discussão que nós vimos tendo ao longo desse tempo todo e da incerteza que o mercado estava tendo, por não ter sido até agora nada divulgado do programa Minha Casa, Vida ou quais as políticas para ele. Na verdade, a Dilma não foi uma surpresa, a gente já vinha com essa expectativa, que a Dilma estará anunciando oficialmente, dia 28 e 29 de maio, o programa Minha Casa Vida 3. Na verdade, o que se percebe até então é que o programa Minha Casa Minha Vida 2 já está atingindo as metas do governo e, portanto, carecia de um posicionamento do governo de algo que pudesse dar ao empresariado no sentido de uma política habitacional de Estado e não de governo. E aí, pelo menos que uma cobrança explícita do empresariado e liderada pela Câmara Brasileira, e de fato isso ocorreu. Então, a presidente Dilma colocou isso como uma possibilidade de fato, ou seja, como sendo uma política já do governo atual, estendida já para os próximos 4 anos. Mas, porém, eu confesso que fica ainda um pouco incerteza de como é que isso se estará operacionalizando esse ano ainda, na medida que o programa Minha Casa Minha Vida 2 ainda vem sofrendo algumas consequências e alguns atrasos de pagamentos direcionados pelo FAR. E depois, talvez, um problema mais estudo que caixa. A gente percebe também que há uma tentativa no sentido de sanear todo esse problema. Houveram algumas mudanças no ponto de vista do critério de pagamento, de sequência dos pagamentos, que determinaram um alongamento nesses pagamentos. Mas que, de qualquer forma, a gente percebe também que há uma intenção clara do governo tentar regularizar isso, até porque é nítido que o programa faz parte de uma política fortíssima de campanha e de projetos para o governo atual.
Senhor José Maria,
então, o que a gente conseguiu é que isso tenha se transformado numa política de Estado e não de governo, pelo menos programa voltado para a habitação.
Senhor José Maria, o senhor fala que é uma política de Estado que deveria ser implantada e não de governo. Aí o senhor colocou agora que a presidente Dilma tem demonstrado que o Minha Casa Minha Vida pode ser um bom instrumento de campanha política. Mas dentro do ENIC, do Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, vai se receber também outros possíveis candidatos à presidência. Quer dizer, a discussão vai ser feita também com outros candidatos.
A abordagem, na verdade, é assim, a intenção do ENIC era provocar e criar pautas e demandas que o setor exige e políticas por parte dos governantes, sejam eles Eduardo Campos, seja ele a própria Dilma ou até o Aécio. Então, nós tivemos hoje, inclusive, a oportunidade de ouvir um economista que faz parte do staff do Eduardo Campos. Amanhã nós teremos, inclusive, o próprio Eduardo Campos a medida que, infelizmente, a participação do Aécio não aconteceu. Mas a ideia realmente é, a partir de todas essas discussões que estão sendo colocadas ao longo desses 2 dias de trabalho, a gente possa constituir um documento que possa servir exatamente de base ou de demanda para os futuros candidatos. E que venham associados nessas pautas realmente políticas de governo, mas que, na verdade, acabam mais do que nunca se constituindo em políticas de Estado.
Você tem tocado em outros temas do ENIC. Um deles, por exemplo, é o trabalho dentro da construção civil, a figura do trabalhador da indústria da construção civil, que é a discussão da terceirização. Quais são as mudanças previstas para isso e como é que esse tema está sendo discutido?
O que a gente tem percebido, o nosso setor tem sentido também claramente, é a política trabalhista vigente. E, nesse sentido, a gente também está discutindo nas comissões aqui, na verdade, são comissões individualizadas, e é que está, na verdade, discutindo a questão se a CPRT voltada para as relações terroristas. Uma das pautas, e não tem dúvida nenhuma que vai ser uma das grandes discussões nessa, que é a questão da fiscalização, que também está vindo sendo amplamente discutida, porque se confunde um pouco a fiscalização com uma questão de precarização do trabalho, e a ideia é que haja um sentido diferente para tudo isso. Na verdade, o setor da construção civil tem condições, de fato, de contratar via subempreitada, e, para tanto, foi feita uma cartilha orientativa de como realmente se faça uma contratação de subempreitada ou de empreitada, tendo um caráter legal, que permita que haja uma relação com o trabalhador de uma forma plena, garantindo toda a questão do ponto de vista de segurança, de qualidade também no contrato dele, diferente do que, na verdade, se discute hoje essa questão da fiscalização. Então, outros pontos fortes que vai estar sendo discutido e debatido aqui no INIC. Existem outras situações também, por exemplo, voltadas no INIC aqui também, que vai ser, está sendo voltado também a discussão, e já é uma continuidade do processo que foi discutido lá no INIC passado, foi o lançamento do guia do norma de desempenho, e que, na verdade, o INIC hoje também se propõe a fazer também, através da sua comissão de materiais, que é o lançamento de um guia orientativo também, que, de alguma forma, ele possa permitir melhorar um pouco mais ainda a relação entre o construtor e o usuário, oferecendo, para tanto, um manual de celebração de manual de operação e manutenção de edificações, então, de áreas comuns. E nada mais vem também dar um subsídio aos usuários de um compromisso, que, na medida que eles tenham a entrega dos seus imóveis, não seja só garantido por aquilo que está sendo feito em termos de qualidade da obra que se propõe e que seja, na verdade, desejada, mas também que haja um compromisso do usuário em que garante esse processo daí para frente com a utilização desse imóvel. Então, também está sendo, na verdade, oferecido esse guia nacional para todo para as construtoras aqui, e que esse possa ser um processo difuso para os mutuários também.
José Maria, eu queria fazer uma pergunta, não está no nosso script, mas me interessa muito. E no caso de um encontro como esse, calculo que deva ser, ou se não, um tema do encontro, deve ser nos bastidores uma discussão constante. Que são essas obras dos estádios para a Copa e esses acidentes que aconteceram nas obras. Isso tem sido um tema recorrente na discussão do INIC ou não?
Não, na verdade, o que a gente vem discutindo aqui, não se entrou, na verdade, nessa discussão. E os trabalhos começam a acontecer a partir de hoje, a partir das 2 horas da tarde. O que se evidencia algumas preocupações que foram o pós-Copa, ou seja, o pós-evento da Copa, e aí também algumas situações do ponto de vista aí da contratação de mão de obra, porque se percebe claramente que a gente vai passar por um processo que pós-Copa e pós-eventos, até que houve uma queda também acentuada na questão das contratações de Minha Casa Minha Vida, em que isso não só deu uma estabilidade também, mas ao mesmo tempo não exerce uma força de demanda de mão de obra, de contratação, e que isso também passa a ser uma discussão que tem que ser realmente discutida aqui para frente. Há uma coisa que no fundo também provoca uma certa incerteza ainda, que são as obras do PAC, e que da infraestrutura, que também quase vai ser uma abordagem muito forte numa das comissões que vai tratar desses assuntos especificamente. Então, até agora, Gilson, confesso que a gente não viu ainda de uma forma explícita o impacto da Copa, o que está sendo gerado pelas obras da Copa. Eu acho que isso vai ser decorrente muito mais da evolução dos trabalhos de hoje e de amanhã, o dia inteiro.
Sr. José Maria Soares, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Wilson, mais uma vez essa oportunidade que você nos concede, para a gente expor um pouquinho essa atividade que está aqui. Confesso que é um evento que nós temos aqui hoje com 1.500 empresários de todo o Brasil, e aí eu acho que se constituiu realmente num grande evento da construção civil, onde a gente vai ter a oportunidade de debater, como lhe disse, hoje à tarde e amanhã, alguns assuntos que a gente vai ter, realmente a oportunidade de uma próxima oportunidade, a gente pode expor isso de uma forma um pouco mais clara ainda, até um pouco mais direta dos assuntos que possam ser abordados aqui, que com certeza o nosso público e o público ouvinte possam ter interesse em ouvir.
Muito obrigado pela entrevista. Aguardamos aí que as decisões venham a trazer benefícios para a construção civil e para a sociedade de uma forma geral.
Eu estou até comentando, já conclamando. Nós vamos ter uma reunião de associados na segunda-feira, e daí eu até já tenho uma forma até de convocar essa oportunidade de você me concede. Nessa reunião de associados, a gente vai ter uma oportunidade também de expor com cada um dos nossos diretores que estará acompanhando individualmente essas câmaras ou essas comissões técnicas, a abordagem desses temas que o presidente irá levar com certeza nessa nossa reunião de associados nesta segunda-feira próxima agora, e que aí possa ter criar um debate mais amplo desse processo todo também.
Um abraço, José Maria, e obrigado pela entrevista.
Um abraço, Gilson, um abraço a todos os ouvintes.